A outra questão...
Me permita só, Sandra, ali, além da formação do técnico mais espalhada, há o curso específico para os técnicos agrícolas que já lidam com assistência técnica. Uhum,
exatamente. Inclusive, com formação voltada para a ponta, inclusive. Né? Aqueles cursinhos mais rápidos, entende? De um mês, dois meses, que inclusive os nossos institutos federais fazem. Né? Então, nós temos que fazer esta... com relação à questão das hidrelétricas, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Foi talvez um dos últimos atos do presidente Lula. Ele assinou no dia 27 de dezembro o decreto reconhecendo os pescadores como atingidos por barragens. Talvez teriam que ter sido os primeiros a serem reconhecidos, porque quando você faz uma barragem num rio, você altera toda a bacia, toda. Você altera, entende, a centenas de quilômetros, a montante, centenas de quilômetros a jusante. E os pescadores, até dezembro de 2010, eles não entravam, por exemplo, nas medidas de compensação quando se construía uma barragem. Não entravam. E nem a questão, entende, de como que a barragem vai ser construída. Nós temos inúmeras barragens que não têm aquelas coisas mínimas de garantir, por exemplo, a reprodução, a escada, né? Na hora da piracema, do pessoal poder, né? Dos peixinhos poder se reproduzir. Né? Então, é mais um assunto que a gente está nadando contra o tempo. Né? Nós estamos tentando ver naquelas que já estão construídas, que já estão consolidadas, como é que nós podemos ter medidas compensatórias, né? Para poder... E aí os parques aquícolas nas hidrelétricas é uma forma, inclusive, né, da gente poder tirar ajuda e compartilhar com eles o custo, né, da instalação do parque aquícola, até como uma medida compensatória. E nas que estão sendo construídas, como é o caso, né, Giral e Santo Antônio, nós estamos ali parceiro, né, cobrando e monitorando. Nós estamos com uma grande mortandade na hidrelétrica do Estreito. Inclusive, esta semana está indo uma equipe interministerial, né, pela emergência. Nós tivemos lá uma mortandade de toneladas de peixes, entende? Pela forma como as coisas foram tratadas lá, né? E estamos correndo atrás do prejuízo. Então, nós temos que, né, nessa questão, por isso, senador Assir, no caso de Giral e Santo Antônio, é a barragem, são as duas barragens que estão sendo construídas já na lógica de não só... No licenciamento, na construção e depois os pescadores, né? Tanto os que são atingidos como os que vão ser beneficiados pela instalação do parque aquícola e tal, poder estar contemplado. Acho que nós temos ali uma oportunidade fantástica, porque aquelas 40 mil pessoas que estão hoje trabalhando nas duas obras, quando aquelas obras estiverem prontas, boa parte daquela mão de obra não voltará para os seus estados de origem. Vai ficar lá. E aí a estrutura da piscicultura, né? Da fábrica, do frigorífico, da engorda, tarará, pode absorver, né? Boa parte, né, desta mão de obra que, com o término da usina, fica meio que, né, vira um problema social de grande monte. Tá? Com relação à questão dos pequenos produtores, o BNDES só pode financiar alguns projetos. Eles têm lá uma carteira de projetos sociais. O BNDES financia alguns projetos de pequenos produtores, tá? Mas é um volume significativo, mas pequeno, frente ao potencial do BNDES. Como é que nós podemos ampliar isto? É quando a gente apresenta um projeto, e aí eu quero aproveitar para fazer o elogio do projeto do Estado do Acre. Porque o Estado do Acre apresentou o projeto de financiamento para o BNDES, onde o BNDES vai financiar a cooperativa dos pequenos produtores, junto com o empresário que vai instalar a fábrica de ração. O empresário que vai financiar a fábrica, né, o frigorífico, né? Ou seja, o financiamento vem para pegar
toda a cadeia.
Desde o pequenininho, incluído, né? E numa forma que eu quero, inclusive, aqui realçar, que é economicamente, eles encontraram um jeitinho, né, de fazer com que o sistema integrado não seja um sistema entregado. Né? Porque quem vive em estados como o nosso, senador Cacildo, onde o sistema integrado de aves e suínos, a gente sabe que o pequeno acaba ficando com a menorzinha das partes. E a agroindústria, né, acaba fazendo, inclusive, uma triagem. O pequeno, pequeno mesmo, já não está mais, entende, no sistema de produção do frango e do suíno. Então, nós não podemos reproduzir os erros que a gente cometeu em outras cadeias produtivas que poderiam ser de grande inclusão. Nós não podemos cometer o mesmo erro na cadeia produtiva agora do pescado. Portanto, nós temos que montar projetos aonde estes financiamentos que nós, né, estamos agora batendo a porta e tentando obter, né, junto ao BNDES, junto a outras formas de financiamento que a gente tenha, sempre contemple uma parcela significativa de pequenos produtores. Né? E nós temos, para o financiamento individual do pequeno produtor, todo ano nós temos o Pronaf Pesca. Tá? Tem uma linha no Pronaf, né, voltada para pesca e aquicultura, que é um grande problema de acessar. Os pescadores até acessam, né, porque é uma coisa mais tranquila, eles não precisam da licença, viu, senador Benedito Lira? O pescador, ele pode financiar a reforma do seu barco, a troca do seu barco, as redes, né, os equipamentos de pesca, pelo Pronaf Pesca. Tá? Esta linha de financiamento tem sido bem utilizada. Temos alguns probleminhas de pagamento, né? Um pouquinho aquela coisa... Depois dá um jeito, né? Aquela coisa assim, do jeitinho brasileiro, mas tem esta linha de financiamento para o pescador. O pequeno aquicultor, ele não consegue acessar, fundamentalmente porque não tem a licença ambiental. Porque é a exigência do banco, entendeu? Então, o pequeno agricultor vai colocar o tanque escavado na sua propriedade, ou o pequeno, né, produtor vai lá botar os tanque-rede lá num lago, num açude, né, tá? Sem a licença ambiental, ele não consegue o financiamento. Por isso que todo esse nosso trabalho de flexibilizar, agilizar, simplificar as licenças ambientais, isso destrava várias portas, principalmente a porta do crédito. Né? Por isso que, para nós, isso daí é tão importante para atender os pequenos.
Uma pergunta, né, ministra. O Estado pode liberar essa licença? Isentar essa licença?
É isso que eu estou dizendo. Tem estados, por exemplo, o Pará parece que isentou até 2 hectares, o Amazonas até 3, e o mais ousado foi o Acre até 5. Até 5 hectares. Né? Até 5 hectares para você produzir na água ou na terra, está liberado. Tá? Porque, gente, o impacto ambiental da aquicultura... É claro que se você vai colocar, entende? 300 hectares de tanque-rede, é claro que isso daí vai ter impacto. Agora, se você vai botar, entende, um tanquezinho escavado de 200 por 100, ou, entende, 20, 30 tanque-rede de 2 por 2, qual é o impacto ambiental que isso causa, gente?
Mas, ministra, a senhora tem conversado com a ministra do Meio Ambiente a respeito disso, porque o senador Flecha levantou essa questão, e no código que nós estamos votando, ele realmente pode criar esse tipo de dificuldade. Eu acho até que valeria a pena, né, que os técnicos do Ministério de Vossa Excelência, pudesse até trazer para a gente aqui, vai vir para cá mesmo depois da votação, porque é preciso ter essa preocupação mesmo, porque é aquela história da exigência. E eu também acho que, com o impacto que pode trazer essa questão, é tão pequeno isso, né? Mas não abre mão, viu, ministro?
Agora, deixa eu colocar uma coisa clara para vocês. Tem uma resolução do CONAMA, já clara, de que licenciamento de aquicultura, e o IBAMA tem respeitado isto, tá? Licenciamento de projeto de aquicultura é responsabilidade estadual. É o Estado Tanto que eu fui, nós estamos agora, né, vamos entregar as áreas lá do litoral de Santa Catarina, legalizar e entregar cessão, né, das águas. O governo do estado foi que nos deu rapidamente. Não? Eu pedi, né, fiz a audiência, a Fátima é que deu a licença, está tudo ok. Né? Minas Gerais, o governador Anastasia deu para o Parque Aquícola de Furnas e de Três Marias, né? Rapidamente também, né?
Tá nesse tá até para ser votado, acho que o relator, até o povo presidente, o nosso agora o PLC1, que delibera sobre isso, né? Atribuição do que é atribuição do governo federal, do que é atribuição de governo estadual e governo municipal. Então, agora essa resolução do CONAMA.
Inclusive, eu quero dizer para vocês, né, que eu tenho uma preocupação de que a gente não pode. Inclusive, teve uma movimentação, uma pessoa que se disse, né, se outorgou, que estava falando em nome do Ministério da Pesca e Aquicultura lá na Câmara, para que o mexesse nessa história do licenciamento. Eu quero dizer o seguinte, para nós está absolutamente adequado que o licenciamento ambiental para a aquicultura fique com os estados. Porque é o seguinte, pode isentar até um determinado tamanho, como alguns estados já fizeram, pode simplificar, como alguns estados já fizeram, e pode agilizar. Então, está na prerrogativa dos estados, e isso, e para nós, é absolutamente adequado.
Mas eu
porque, senão, o que vai acontecer, senador Mocca? Se tiver que ser o IBAMA, imagina um tanque-rede concorrendo com uma Belmonte, entendeu? Não vai sair nunca.
Pois é, ministra, mas eu acho que essa é a preocupação do senador Flecha, porque a regulação pelo CONAMA, agora, na aprovação do código, ele
se
perde...
Se tiver qualquer risco disto, nós, se isso ficou colocado como risco lá na votação, que a Câmara nem concluiu, né? Ainda vamos concluir, aí nós vamos fazer o debate aqui. Aí, lá na Câmara, eu quero, inclusive, dizer aqui de forma clara, eu não participei das articulações lá. Agora, aqui no Senado, aqui eu me sinto mais em casa. Aqui no Senado a gente vai, inclusive...
É sua casa, jovem.
É sua casa. Né, inclusive, tem algo que nós pedimos lá, para a ministra Isabela, ela disse que estava contemplado. Se não estiver contemplado, nós vamos tratar aqui, que é a história dos apicuns e salgados, que tem que estar definido no Código Florestal. Claríssimo. Porque senão depois fica aquela confusão, é mangue, não é mangue e tal, e aí toda a produção de camarão, todos os crustáceos, fica tudo ameaçado. Sal e crustáceo. Tudo ameaçado. Certo?
Ministra, então eu sugiro que a gente comece a discutir isso agora, lá na
isso.
Câmara. Na Câmara.
Não, diz que essa história de apicuns e salgados já está resolvido. E não, vou até depois... agora, a gente tem essa semana, vamos dar uma olhadinha lá para ver se. Né,
tem a intenção é chegar aqui e.
Redondo, né?
É redondo, para que não tenha que voltar para a Câmara novamente.
Ótimo.
Então eu sugiro só que a gente consiga resolver isso agora.
Bom, então continuando. Próximo, senador João Pedro. O senador colocou uma questão que eu acho que é muito relevante a gente prestar atenção nela. O Ministério da Agricultura e da Pecuária tem 150 anos. São 150 anos de pesquisa, incentivo, financiamento, articulação, apoio, né? E a pesca e a aquicultura tem 2 anos. Ou seja, eles só estão... Né? Sal e crustáceo. Tudo ameaçado. Certo?
Ministra, então eu sugiro que a gente comece a discutir isso agora, lá na
isso.
Câmara. Na Câmara.
Não, diz que essa história de apicuns e salgados já está resolvido. E não, vou até depois... agora, a gente tem essa semana, vamos dar uma olhadinha lá para ver se. Né,
a intenção é chegar aqui e.
Redondo, né?
É redondo, para que não tenha que voltar para a Câmara novamente.
Ótimo.
Então eu sugiro só que a gente consiga resolver isso agora.
Bom, então continuando. Próximo, senador João Pedro. O senador colocou uma questão que eu acho que é muito relevante a gente prestar atenção nela. O Ministério da Agricultura e da Pecuária tem 150 anos. São 150 anos de pesquisa, incentivo, financiamento, articulação, apoio, né? E a pesca e a aquicultura tem 2 anos. Ou seja, eles só estão... Né? 148 anos na nossa frente, século e meio praticamente. Então, eu tenho que estar mergulhada mesmo, entende? No, né? Nas potencialidades, a gente tem que estar nadando contra o tempo, porque nós estamos recuperando tempo perdido. E um dos senadores falou isto aqui, falou de forma muito clara, né? Acho que foi o senador Flecha, inclusive. É muito diferente o setor se desenvolver com apoio e incentivo de governo e se desenvolver por conta própria. Não que não se desenvolva, é óbvio que se tem potencial vai se desenvolver. Agora, se tem política pública, fomento, né, vai mais rápido, é mais rápido. Por isso que a gente está, né? E para socorro do senador João Pedro, que diz que os tambaqui vão de Rondônia, os tambaqui vão de Roraima, os tambaqui vão de tudo quanto que é lugar, é bom se registrar que o estado de maior consumo de peixe é o estado do Amazonas. O estado do Amazonas, na capital, consome, enquanto que nós não chegamos, né, a 10 quilos por ano, por habitante, a média brasileira. É, lá é por dia. É, o consumo na capital deve estar chegando aqui a uns 60, 70 quilos por ano. E tem interior do Amazonas que a rapaziadinha come 180, quase 200 quilos de pescado. Porque assim, é manhã, tarde e noite. É o café da manhã, é o almoço, é a janta, né? É a base, né?
O que eu falo aqui já me deu fome.
Né? Já deu fome. Então, só socorro, viu, o senador João Pedro, tá? Agora, o que é que eu queria colocar nas questões que o senador João Pedro colocou? Tá? Primeiro, nós estamos, nestas visitas que eu estou fazendo e conversando, né, com os governadores, e eu quero dizer para vocês assim, é claro que eu tinha conhecimento sobre pesca, aquicultura, com a visão catarinense. Né? A visão catarinense, porque lá... Todos viram, é um setor importante, que produz, que tem, inclusive, né, é campeão, né, nacional e tal. Só que é o seguinte, pesca e aquicultura de Santa Catarina não tem nada a ver com a pesca e aquicultura do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, entende, de Alagoas, do Piauí, não tem. Cada estado é um país diferenciado, com potencial e problemas diferenciados. Por isso, tem que, cada estado, a gente tem que fazer a parceria, viu, senador Benedito? Tem que ir lá. Por isso que eu estou indo, eu vou a todos.